Sobre o versículo Ben Me'ah Ve'esrim Shana Anochi Hayom La'ochal od Latzed Milabó, que hoje eu tenho 120 anos, não vou mais poder sair e vir. Sobre isso falam nossos sábios que a intenção não quer dizer sair e vir literalmente, porque ele estava sem forças, Moshe Rabbeinu, mas sair e vir em palavras de Torá. Daqui aprendemos que foram ocultados deles os portões da sabedoria de Moshe Rabbeinu no dia que ele comemorou os seus 120 anos. Esse ma'amar, esse dito, é trazido também na explicação do Rashi sobre a Torá, mas com uma mudança no texto. Em vez de dizer os portões da sabedoria, Rashi fala as tradições e as fontes da sabedoria, Mesorot e Mayanot. No Ein Yaakov, que é um livro de Agadot do Chaz, e também em outros comentaristas das primeiras gerações, dos Rishonim, é trazido também a versão da Gemara, que lá encontramos a palavra Mayanot, fontes, no lugar de Sharei, portões. Mas no Midrash Tanhuma, em Parshat Vaetchanan, encontramos a versão Mesoret HaChokhmah, a tradição da sabedoria. Além disso, temos que entender por que Rashi ele não traz a versão mais comum, que são os portões da sabedoria, mas temos que entender também, principal, em nenhum Midrash dos nossos sábios, na nossa frente, nós encontramos essas duas expressões, Mesorot ou Mayanot, tradições e fontes, ou Mesorot Besharei, tradições e portões. Mas Rashi junta essas duas versões, juntas na mesma explicação. Também não dá para entender, como foi dito várias vezes, Rashi ele não tem a intenção de citar na sua explicação da Torá os Midrashim dos nossos sábios na sua linguagem exata. E assim também no nosso caso. Por que que Rashi ele traz a expressão Mesorot Umayanei HaChokhmah, as tradições e fontes da sabedoria? Ele não fala na versão comum, que Rashi próprio começa a sua explicação, Latzet Velavó, sair e vir, Bedivrei Torah, nas palavras de Torah, que deveria dizer que foram oculto deles as palavras de Torah. Temos que dizer que Rashi está explicando dessa forma uma pergunta simples, na linguagem do povo, Klotz Kasha, uma pergunta que é lógica, que até agora eu não encontrei que ninguém fala sobre isso nos comentaristas. Como pode ser que ele falou, não vou conseguir sair e vir em palavras de Torá, como logo em seguida Moshe Rabbeinu entregou para o povo de Israel vários assuntos de Torá? Toda a porção de Vayelach, a porção de Hazino e a porção de Zot Abraham. E mesmo que em relação aos oito psukim, os últimos versículos da Torá, que começa desde Vayam Otsham Moshe, que Moshe Rabbeinu faleceu, existem duas ideias que é explicado, que é trazida na explicação de Rashi, se foi Moshe e Yeshua que escreveu, ou Moshe que escreveu com Agamas. Mas em relação a Parshat Vayelach, Parshat Hazin e Parshat Zot Abraha, até esses últimos oito psukim, não tem nenhuma discussão que Moshe próprio falou e escreveu. Então não podemos dizer que as palavras de Torá que Moshe Rabbeinu falou está falando sobre assuntos de Halakha, de leis. Que além do fato que é difícil dizer isso aqui, que as palavras de Torá escritas não estão inclusas no Tivrei Torá, palavras de Torá, mas principalmente nessas parshiot, nós encontramos várias leis, várias halachot. A mitzvah de Raquel, congregar o povo uma vez em cada 7 anos, escrever um livro da Torá e outras mitzvot. Mais do que isso, cada palavra da Torá escrita foi dada para Moshe com as suas explicações na Torá oral, que somente dessa forma podemos entender a intenção da Torá escrita, conforme é explicado literalmente. E já que essas duas parshiot, que é Vayelach e Hazin e Zot Abraha, foi entregue para todo o povo de Israel através de Moshe Rabbeinu, com certeza entregou para ele obrigatoriamente tudo o que é necessário para entender dessas parshiot, na Torá oral, também a explicação das parshiot como um encontro na Torá oral. Então como podemos dizer que ele falou Lo'uchal latzed ve'lavo' bedivrei Torá, que eu não posso mais sair e vir em palavras de Torá? Então, por isso, Rashi, ele acrescenta e fala que foram ocultos deles, Mesorot, as tradições, ומעיינות החוכמה, היא אז פונטיס דה סבדוריה. Em relação a esses dois assuntos, que são as tradições e as fontes da sabedoria, pode ser que eles estavam não estavam inclusos nas palavras de Torá, que Moshe Rabbeinu ensinou para o povo de Israel nessas últimas três parashiot, conforme vamos explicar adiante. O contexto da palavra Mesorot, tradições, é assuntos que foram entregues de Moshe oralmente. Temos que dizer que a intenção aqui especificamente é que não tem nenhuma indicação na Torá escrita. Como está escrito na Gemara, na Torá, a maioria foi dada escrita e a minoria foi dada oralmente. Conforme explica Rashi também, que a maioria está escrita, a maioria da Torá depende no Midrash, que são as todas as maneiras de explicar a Torá, as Midot, a Torá Midrash, que são as fórmulas que a Torá é interpretada. E a minoria dela foi dada ao pé, oralmente, ou seja, que não tem nenhuma indicação que podemos aprender essas leis da Torá. Somente foi entregue de Moshe do Sinai oralmente. Quer dizer, mesmo as partes da Torá oral que tem uma indicação na Torá, ainda assim é isso enquadrado no trecho de Birtav, que foi dado escrito. O conceito de Mayanot HaChokhmah, as fontes da sabedoria, a intenção não é as próprias leis da Torá oral, mas as suas discussões e pilpulim da Torá, que é como se fosse uma fonte, na linguagem da Mishnah, Ma'ayan Amigaber, uma fonte que está sempre se reforçando. E esse assunto de pilpula de oraita, as discussões e interpretações profundas da Torá, não tem limitação, como está escrito que é Aruka Me'eretz Midah Urechava Miniyam, que ela é mais extensa do que a terra, medida dela, e é mais larga do que o mar. Conforme nós vemos claramente que na Torá, quando se trata de discussões, interpretações, etc., existem infinitas explicações. Daqui nós entendemos literalmente que nas palavras de Torá que Moshe Rabbeinu ensinou para o povo de Israel, mesmo as explicações da Torá oral estão inclusos nas halachot e nas explicações da Torá oral, mas não nas discussões, nos pilpulim da Torá, interpretações, que eles são ilimitados. Muito mais, conforme o dito da Gemara, que o pilpul da Torá, discussões da Torá, não foi dado somente para Moshe e para os seus descendentes, mas Moshe comportou-se com bom olho e ele deu para todo o povo de Israel. Então aqui nós entendemos que mesmo as pilpulim da Torá, as instruções, interpretações, que são palavras de Torá que recebeu todo o povo de Israel, de Moshe Rabbeinu, uma coisa completa. Conforme isso, nós entendemos que não existe uma contradição entre as palavras, que mesmo que foram de Moshe Rabbeinu, foram ocultos as tradições e as fontes da sabedoria, mesmo assim, Moshe Rabbeinu entregou para o povo de Israel essas últimas três parshiot completas. Tanto as próprias parshiot, né, como estão escritas na Torá escrita, e também as suas explicações, como estão escritas na Torá oral, que são os comentários dessas parshiot. Mas as tradições, que não estão ligadas com as próprias porções, com as próprias parshiot, e nem na parte escrita, e também as fontes, que são as discussões, os pilpulim da Torá, não obrigatoriamente que Moshe Rabbeinu ensinou isso aqui para o povo de Israel, como vimos anteriormente. Por isso, Rashi ele não se expressa na explicação simples do Pasuk, que foram ocultos para ele os portões da Chokhmah, da sabedoria, que não tem nenhuma ligação com as diferenças e as explicações que foram ditas anteriormente. Conforme isso, podemos entender por que Rashi ele fala exatamente, ele traz as palavras Mayanot HaChokhmah, as fontes de sabedoria. Ele não fala Mayanot HaTorah, as fontes da Torá, para frisar para nós que isso que está falando, as fontes, não obrigatoriamente é a explicação e entendimento da Torá e os seus ensinamentos. Porque é isso, naquele momento, Moshe Rabbeinu, ele tinha que ensinar isso para o povo de Israel. Mas é um acréscimo da sabedoria da Torá, e não a opinião da Torá, da sabedoria da Torá. Mas, a princípio, não dá para entender tanto assim. Esse assunto que foi oculto dele, que foram tampados de Moshe Rabbeinu, essas tradições, essas fontes da sabedoria, isso foi o motivo que ele falou, que eu ainda não posso mais sair e vir em palavras de Torá. Que com essas palavras, a intenção não é o próprio estudo, mas o estudo com o povo de Israel. Então não dá para entender. É mesmo que em relação às tradições, nós entendemos que foram ocultos de Moshe as tradições da Torá. ele já não podia mais sair e vir e ser aquele que ia transmitir essas tradições da Torá para o povo de Israel, que eles precisam saber também essas tradições. Mas em relação às fontes da Torá, não tem obrigação que o povo de Israel vão aprender isso aqui, como vimos anteriormente. Então, como podemos dizer que já que foram ocultos deles as fontes da Torá, e por isso eles não podem mais sair e vir para o povo de Israel em palavras de Torá, não podemos dizer que esse assunto que ele não pode sair e vir é apenas porque foram ocultos dele as tradições. E conforme isso, por que que Hashem causou que isso foi oculto de Moshe Rabbeinu também as fontes da sabedoria? E também por que que Rashi precisa frisar isso aqui? Então, temos de dizer a explicação para tudo isso do próprio fato que causou uma situação que foram ocultos uma parte da Torá de Moshe Rabbeinu, mesmo que pode ser que isso não tenha uma influência em relação ao comportamento e à direção dele do povo de Israel, mas isso é um sinal que terminou a época da sua liderança, de sair e vir para o povo de Israel. Chegou o momento que Yeshua vai dirigir o povo de Israel. De uma forma mais profunda, podemos dizer, é conhecida as palavras dos nossos sábios, que é explicado na explicação, que é trazido na explicação do Rashi sobre a Torá, que a face de Moshe era igual ao sol, e a face de Yeshua era igual à lua. Uma das diferenças que existe entre a luz do sol e a luz da lua é que a luz da lua ela está sempre mudando. Ela tem subidas e descidas, mas a luz do sol ela não muda, ela é imutável. E isso é um dos motivos pelo fato que Moshe Rabbeinu ele é comparado ao sol. Pois o atributo de Moshe Rabbeinu é a verdade, Midat HaEmet, que a essência é da verdade é que ela não é imutável. Então assim a luz de Moshe Rabbeinu não pode ter mudanças. Por isso, quando Moshe Rabbeinu sentiu que foram ocultos deles as fontes da sabedoria, então causou essa mudança dessa ocultação na luz dele. Então ele entendeu que isso é uma prova que foi a sua própria essência da sua luz, que ele tinha condição de sair e voltar, foi falha, quer dizer, já não está a mesma coisa que antes. E por isso não é importante por que que causou essa falha, por que que foi oculto dele. Mesmo que esse assunto não está tão ligado, a princípio, com a transmissão dele para o povo de Israel, mas a própria mudança que ocorreu em Moshe Rabbeinu, isso provou que chegou o momento de uma época de mudanças. A época que a face de Yeshua, que é igual à lua, que é uma luz que é suscetível a mudanças. Desse fato que ocorreu com Moshe Rabbeinu, podemos aprender uma lição no nosso trabalho de cada Yehudi. Que mesmo que quem pode se comparar, quem pode ter a coragem de se aproximar e captar até mesmo um milésimo do nível do pastor fiel, Ryan Mehemna, que era Moshe Rabbeinu, mas já que cada alma do povo de Israel ela tem também um nível de Moshe Rabbeinu de Alav HaShalom, então cada Yehudi ele pode captar pelo menos um mínimo e um resquício desse nível. Então, temos que dizer que essa é a explicação dos ditos dos nossos sábios, que toda pessoa que esquece um único assunto no seu estudo é considerado como se ele tivesse tendo pena capital. Então, a princípio, por que que foi fixado um castigo tão grave só porque ele esqueceu um único assunto no seu estudo? Pode ser que esse Yudi lembra toda a Torá, menos esse assunto. Mas uma das explicações para isso, cada Yudi precisa ter as palavras de Torá gravadas na sua essência, de tal forma que cada palavra da Torá tem que influenciar a sua essência por completo. E por isso, a possibilidade de esquecer um único assunto no seu estudo, não interessa qual a quantidade disso que ele esqueceu, precisa causar nele uma amargura e quebrar o seu espírito como se ele estivesse tendo pena capital. E assim também em relação à época, que cada segundo na vida do Yehudi precisa estar ligado com a Torá. E por isso, quando o Yehudi ele anula, ele deixa de estudar a Torá, Hadu Shalom, no seu estudo mesmo, um único segundo, ele deixa de estudar a Torá, é como se ele estivesse tendo pena de karet, pena de morte celestial. Isso traz uma falha na sua própria essência. Não tem tanta importância qual foi a quantia de tempo que ele perdeu no seu estudo da Torá. Mas é importante saber que o próprio fato que passou um segundo que ele não estava ligado com a Torá, isso causou uma grande falha nele. Parecido com isso em relação a assuntos do judaísmo. Cada Yehudi precisa ter o serviço de Hashem de uma forma que isso aqui está gravado na sua essência. Cada detalhe pequeno é importante no serviço de Hashem. Mesmo um único detalhe, que ele na verdade é mais leviano em palavras de Rabbanan, de ordem rabínica, ou apenas até mesmo um único costume do povo de Israel, isso tem que tocar na alma dele. Então, forma que ele não está pegando, não está perdendo, Deus nos livre, uma única coisa, mas essa pequena coisa, isso causa uma quebra em toda a sua essência. A própria comportamento, dessa forma, acrescenta ele no serviço de Hashem. Uma forma que ele sente que cada ato bom que ele faz acrescenta na sua essência, na sua vida. Ele se liga com a fonte da vida, aquele que dá vida para a vida. E dessa forma, é concretizado o pasuk, Atem Advikim Hashem Elokechem, Chaim Kulchem Hayom. Quando vocês estão colados com Hashem, vosso Deus, vocês estão todos hoje vivos.